A poucos dias da solenidade do Natal, é convidado da entrevista Renascença Eclésia o presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, Dom José Cordeiro. Comigo, Henrique Cunha, está Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Seu Bispo, bom dia e obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia, obrigado eu.
Apesar destas limitações impostas pela pandemia, vai ser possível celebrar a Missa do Galo este ano. Este é um sinal positivo.
Sim, com todo o cuidado que ele requer, mas é um sinal de esperança, porque nós podemos até ousar dizer que nós não podemos viver sem o Natal, porque ele tem uma relação muito estreita com a Páscoa, que é o centro da nossa fé. Os cristãos sentiram necessidade, em primeiro, de celebrar a Páscoa e nunca deixamos de o celebrar, mas a partir do século IV, a solenidade do Natal ocupou também um lugar importante na liturgia da Igreja, por relação com o 25 de março, por relação também com a festa pagã do Deus Sol, mas seja como for, a noite de Natal e tudo aquilo que envolve a solenidade do Natal, sobretudo as quatro missas, da vigília, da noite, aquela que habitualmente se chama a do galo, a da aurora e a do dia, são como que este mistério que é mais luminoso que o sol.
É uma expressão bonita, efetivamente é uma das grandes referências da celebração comunitária, essa celebração da Missa do Galo, da Missa do Dia. Nós tivemos um ano diferente desse ponto de vista das celebrações comunitárias da Eucaristia. Em março a Conferência Episcopal determinou a suspensão dessas celebrações. Depois veio adotar regras para o regresso das mesmas, que se mantém até hoje. Da experiência que é possível avaliar já com bastantes meses, é seguro ir à igreja? As comunidades católicas deram um exemplo neste campo.
Com todos os dados que dispomos, é seguro e é de confiança. Nós estamos no estrito cumprimento de todas as regras sanitárias e numa cooperação recíproca com as autoridades civis e da saúde, e daquilo que conhecemos, tem sido exemplar o comportamento das comunidades, e nisto centramos-nos também no essencial, e além de todos os cuidados de saúde e de proteção, as comunidades valorizaram também muitos aspectos que antes não estavam tão sensíveis, como por exemplo o acolhimento, os grupos de acolhimento. Há quem já diga também que se devia restaurar os antigos hostiários, aqueles que acolhem à porta das igrejas, e não apenas só para dar o gel, mas para, e não apenas também para indicar o lugar, mas para criar esta relação de que é uma família de famílias, e não termos medo de celebrar presencialmente a nossa fé, porque sem a Eucaristia é que não podemos viver. Os mártires da Bitínia diziam: não podemos viver sem o domingo, mas eles estavam a dizer isto para as autoridades pagãs. Mas nós podemos reinterpretar, e numa boa exegese, dizer: nós não podemos viver sem o memorial do domingo, isto é, a Eucaristia, que pode não ser ao domingo como o dia próprio da semana, mas pode ser num outro dia da semana, quando estamos impedidos, por motivo de força maior, de nele participar. Felizmente que em todas as dioceses, em todas as comunidades, daquilo que nos é dado conhecer, tem sido exemplar a celebração, a preparação, tudo cuidado no antes, o durante e o depois.
O Sr. Bispo falou do acolhimento e das pistas que pode dar para o futuro, mas o que é que a Igreja Católica aprendeu mais com estas limitações impostas pela Covid-19 e como olha, já com alguma distância, para o que se passou, sobretudo para o facto de termos assistido a exceções por vezes incompreendidas?
São enormes os desafios desta pandemia que ainda está em curso. Não podemos já fazer a avaliação do que aconteceu, porque ainda estamos e não sabemos em que etapa estamos destas várias ondas que têm acontecido. Aquilo que nós, desde a primeira hora, fizemos é numa colaboração muito aproximada com as autoridades civis e as autoridades de saúde, atendendo sempre ao bem maior, que é o dom da vida. E apelamos sempre ao bom senso e à coerência. Às vezes, algumas determinações ou orientações não foram muito claras e não houve o diálogo necessário, mas penso que tudo isso foi ultrapassado no diálogo com a Conferência Episcopal Portuguesa, com o seu presidente, com aqueles que estavam no grupo de trabalho e de relação com as autoridades governamentais. E as orientações que nós elaboramos e que estão em vigor desde o dia 8 de maio são da responsabilidade da Conferência Episcopal Portuguesa, com homologação da parte das autoridades da saúde, porque nós queremos, como dizia São João Bosco, ser sempre honestos cidadãos e bons cristãos, na responsabilidade e numa cidadania ativa e responsável. Mas são inúmeros os desafios. A Conferência Episcopal, como já foi anunciado no dia 1 de janeiro, apresentará também um documento exatamente sobre isso, os desafios pastorais que se põem à Igreja e à sua presença no mundo e, sobretudo, à sua grande missão, que é a evangelização. O que é que aprendemos, o que é que aprofundamos e quais são os desafios de esperança e que, na realidade concreta das nossas comunidades, nós queremos operacionalizar e queremos melhorar, porque este tempo foi de grande aprendizagem, de grande humildade e de nos situarmos também na nossa própria fragilidade, mas com a força e a confiança de que Deus não nos abandona e que está connosco até ao fim dos tempos. E mesmo na barca agitada, como recorda o Papa Francisco, Ele está connosco e acreditamos que Ele não nos abandona. E a Igreja é este sinal, se quisermos, o sacramento de salvação, que mesmo sendo noite, mesmo nesta pandemia, não fica retirada da sua missão e nunca esteve inoperacional, mesmo quando em momentos mais delicados não teve a celebração comunitária da fé, mas nunca deixou de exercer a sua ação pastoral na caridade, na educação, e aqui nós temos que, e nunca é demais, relevar o trabalho das IPSS, das comunidades, da Cáritas, de tantos outros grupos, de tantos homens e mulheres que deram do seu tempo, da sua vida, para que ninguém ficasse de fora. E nós continuamos, não só na celebração, mas naquilo que é a nossa própria missão, a apelar contra o medo. E o tempo de Natal é isso mesmo, a noite de Natal vem ecoar de novo aquilo que os anjos disseram aos pastores: não temais, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu o Salvador. E é ter esta consciência de que somos amados e perdoados por Deus, que uns com os outros e uns aos outros, nos temos de ajudar para vencer as dificuldades com as quais nos deparamos, e de um modo especial neste tempo de tanta dor, de tanto luto, de tanta incerteza, da crise sanitária que depois despoltou tantas outras crises e também espirituais.
Há uma preocupação que persiste, que tem a ver sobretudo com os mais velhos. A CNIS, por exemplo, recomenda para as pessoas que estão em lares que evitem deslocações. Isto cria, a partir de, desde logo, uma situação específica, que é a celebração do Natal, até a celebração eucarística do Natal, das pessoas que estão nos lares, porque provavelmente a recomendação é que não vão a casa com os familiares, como fariam noutras situações, para evitar contágios. E sobretudo também, nós sabemos que o contexto pandémico em que vivemos ainda é, efetivamente, muito, muito agressivo. Ou seja, há um número de contágios elevados, ainda há um número de mortes elevados. O que é possível fazer para tentar equilibrar estas duas preocupações? A vontade de celebrar e a necessidade de recordar, sobretudo as pessoas que são do grupo de maior risco, de que neste Natal o ideal é que evitem ao máximo as deslocações.
Todo cuidado é pouco, de facto. Mas é possível, por tantos meios, nós e na nossa própria cultura e com toda a afetividade que envolve a celebração do Natal, é muito doloroso aquilo que temos como previsto para os lares, de um modo especial, e para a reunião mais alargada das nossas famílias. Esta manhã tive também uma celebração num lar, na Fundação Betânia, aqui na cidade, que tem um plano de contingência muito bem elaborado, e foi possível celebrar sem eu ter de passar pelo meio das pessoas, mas com uma entrada própria. E na celebração eu sentia, e eu próprio me comovi interiormente com aqueles olhares, com aqueles rostos, e é uma grande comunidade, mas é possível celebrar e levar esta palavra e esta presença. Mesmo para a distribuição da comunhão, foram dois colaboradores que os tornei ministros da comunhão no próprio ato da celebração, para evitar todos esses contactos e todos esses medos e perigos de contágio. Mas como o Papa Francisco fala na carta que escreveu a propósito do ano de São José, também me chamou muita atenção, é preciso ter uma coragem criativa que não ponha em causa a vida das pessoas e sobretudo dos nossos mais velhos, que são o nosso património, a nossa sabedoria, o nosso maior enlevo, com a nossa coragem, com a nossa inteligência, com a nossa delicadeza, de lhes levar esta ternura, de comunicar essa ternura nos meios que hoje são possíveis. Alguns não entendem pela sua idade, pela sua debilidade, mas a maioria compreende, sofre no coração, mas para que possam ter mais natais, como nós recorrentemente vamos dizendo, é preciso que este tenha todos os cuidados. E sublinho, de facto, todo o cuidado é pouco, mas esse cuidado não nos pode deixar da cultura do cuidado, da cultura do encontro, como o Papa também propõe para o Dia Mundial da Paz. E comunicar a ternura, a bondade, a misericórdia está ao alcance de todos nós. E nos lares, nas famílias, nas paróquias, hoje as pessoas têm uma consciência da gravidade da situação, mas isso não nos pode impedir do encontro possível e, sobretudo, de olharmos ao essencial. Este Natal também nos remete para o essencial, para o amor, para a relação, para a ternura, para a compaixão, não como qualquer forma estratégica ou de sinal que queiramos fazer, mesmo nas nossas instituições, mas porque é da nossa própria natureza, porque isto nos vem da própria celebração do Natal, que é Deus connosco.
Sr. Bispo, o Natal é um dos momentos centrais das celebrações litúrgicas desde muito cedo. Como se afirmou esta celebração ao longo dos séculos até chegar ao que representa hoje, até em termos sociais e mesmo culturais?
Sim, é uma grande história, como já dizíamos, a Páscoa, desde o início, o dia de Páscoa, o domingo, como a Páscoa semanal, mas do que sabemos, só a partir do século IV se começou a celebrar o Natal. Com as proporções que temos hoje, temos de recuar para aí uns 800 anos atrás e voltarmos a São Francisco de Assis e na sua mensagem tão atual hoje, quando ele, naquela noite de Natal, quis representar o próprio nascimento, aquilo que ele tinha visto nos mosaicos de Santa Maria Maior, aquilo que tinha visto na Terra Santa, na sua peregrinação, que ele quis transpô-lo ali em Greccio e convidou os seus amigos para virem a essa representação, mas quis que se fizesse ao mesmo tempo que se celebrava a Eucaristia. Não desligando a Eucaristia da representação do Natal, como se fosse algo teatral. Belém é a casa do pão, este que nasce é o pão da vida. E só na celebração da Eucaristia tem sentido isto mesmo. E depois foi sendo decalcado, celebrado e assumiu estas proporções que temos nós hoje, com a solenidade própria do Natal e, como já dissemos, a missa da Vigília, da noite, da aurora, do dia, depois a oitava, como na Páscoa, é sempre esta relação íntima do Natal com a Páscoa, como as próprias orações da liturgia neste dia nos remetem, e sobretudo a oração coleta da missa da noite, a oração coleta da missa do dia, até a própria luz e as luzes, como Cristo, a verdadeira luz do mundo, mas tudo isso vem como que um reflexo da Vigília Pascal, que para nós é o momento central, a charneira de todo o ano litúrgico. E esta celebração não pode ser de modo nenhum infantilizada. O Natal é para os adultos na fé, que transmitem aos mais novos esta luz passa de geração em geração. E como diz aquela canção para as crianças ou com as crianças, esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar. É importante que todos nós cuidemos dela, nunca a deixemos apagar, como, por exemplo, também ligada à celebração do Natal estão as coroas do Advento, estão aquela luz de Belém que os escuteiros têm também introduzido em todas as dioceses e comunidades. Esta passagem da luz, que depois naquela noite, com um misto de mistério, de magia, de encanto, de encontro, nós queremos transpor como esta vontade de comunicar algo que nos ultrapassa. Mesmo este ano, daquilo que me é dado constatar nas cidades, nas vilas, nas aldeias, nunca houve tanta luz e cor como este ano. Porque esta vontade de trazer esperança, de trazer soluções, e o Natal pode até ser para nós este laboratório de esperança para acolher com surpresa a vida que Deus nos oferece.
D. José Cordeiro, estamos na reta final já desta nossa conversa. Na última audiência geral, o Papa Francisco convidou a purificar o modo de viver, de festejar o Natal, sobretudo saindo de uma visão mais consumista. Este ano, especificamente, este é um desafio que é mais visível. E quais são os seus votos para a celebração do Natal em tempos de pandemia?
Eu sublinho aquilo que o Papa Francisco tem dito e sobretudo nas audiências e nos Ângelos, nesta preparação do Natal, e tem dito também provocatoriamente, dizer no Natal as pessoas dizem: o que é que eu vou comprar neste Natal? E então deviam pensar: o que é que eu vou oferecer? O que é que eu vou ser mais parecido com aquilo que celebramos nesse mistério de luz? Eu não encontrei palavras melhores, por isso propus isso também na mensagem de Natal e vou propor na noite de Natal, de um poema de uma monja beneditina que partiu para a Páscoa Eterna há pouco mais de um ano, mas deixou uma fecundidade espiritual e, sobretudo, num mosteiro na ilha de São Jorge, na Diocese de Novara, com 100 monjas, tendo começado com cinco companheiras, e é Ana Maria Canopy, e ela diz assim: "Perco-me na profundidade do grande mistério, mistério luminoso na noite, mistério do eterno no tempo, mistério do espírito na carne, mistério do tudo no nada." E a busca e o encontro com este mistério desafia-nos, desta vez, este ano, neste Natal, a reinventar a esperança. E esta mensagem de esperança e de proximidade gostaria de deixar a todos e a cada um. E obrigado por esta oportunidade nesta conversa.
Nós é que agradecemos, Sr. Dom José Cordeiro. Muito
Obrigado.
obrigado. Bom dia. Bom Natal.
Bom Natal. Um bom dia. Obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.
Está a